pessoas da internet do dia, que é a Bia Granja.
Oi, eu sou a Rafa Lotto e hoje a gente tá se achando, porque a nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos do que a Big Boss do TikTok. Isso mesmo, a gente tá com a Kim Farrell, que ela é diretora de marketing da América Latina da ByteDance, que pra quem não sabe é a dona do TikTok. Kim, eu vou gastar todo o meu inglês aqui pra te dizer welcome, nossa gringa preferida.
Obrigada, muito obrigada, meninas. Tô muito animada em estar aqui com vocês hoje. Você sabe que eu sou super fã do YouPix e a gente tem várias parcerias por aí, então assim, tenho certeza que essa conversa vai ser ótima.
Calma, não dá spoiler ainda.
Tem spoiler.
Olha, muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria fazer um abre aqui para quem não sabe, para quem tá vivendo, sei lá, no mundo da lua. O TikTok já é o app mais baixado do mundo, com mais de 3 bilhões de downloads. Superou até o Facebook no mundo inteiro. E todo mês o TikTok tá ali no pódio dos apps mais baixados. Então é uma plataforma que não para de crescer. Tá todo mundo enlouquecido para entender a lógica do TikTok, entender essas pessoas que moram lá, que é essa galera Gen Z, geração Z. Será que é isso mesmo? A gente vai discutir aqui nesse podcast. Mas assim, tá crescendo muito. E para quem acha que o TikTok é só dancinha, nos últimos tempos a rede lançou alguns produtos e alguns movimentos que estão ligados à educação, à empregabilidade. Sim, você pode postar o seu currículo no TikTok, a compras, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Então, Kim, para quem está vivendo em Marte, na Lua, como você explicaria o TikTok em um tweet?
Perfeito. É um TikTok, né? No tempo de um TikTok. O TikTok hoje é a principal plataforma de entretenimento, criatividade e autenticidade movida pela comunidade. E com o principal formato de vídeos curtos. É assim que eu diria num tweet o que, que é o TikTok, plataforma de entretenimento.
Arrasou. O Kim, com toda essa popularidade do TikTok, tem muitos especialistas de redes sociais já começando a falar de uma TikTokização das redes sociais. O que você acha que é isso? Assim, na sua visão, do que eles estão falando?
Eu acho que tem algumas coisas dentro dessa TikTokização das outras redes e outras plataformas. Acho que o primeiro é o crescimento de vídeos curtos. Vídeos curtos, verticais, tela cheia, som ligada, né? Que é o principal formato, né, do TikTok, é o que a gente é conhecida, né, em ter. Mas eu acho que também é a linguagem desses vídeos e esse formato. Então, é a forma que as pessoas estão se expressando. Talvez um conteúdo um pouquinho mais autêntico, um pouquinho mais vida real, um pouquinho menos filtro. Quando tem filtro, é pela criatividade, né? Para acrescentar alguma coisa na construção do conteúdo. Então, realmente, eu acho que é um pouquinho disso. E eu acho que também uma coisa é a participação e a colaboração entre as pessoas, a cocriação, a gente fala bastante também. Então, esses formatos de dueto, de costurar, criar tendências e construir juntos. Eu acho que antes, nas outras redes, nas outras plataformas, o conteúdo foi feito para ser consumido e você podia comentar, mas você não podia necessariamente cocriar, você não podia pegar aquilo e ir além. Então, eu acho que o TikTok também trouxe isso e a gente está vendo outras plataformas querendo entrar um pouquinho nisso também.
Eu percebo que, ao contrário de como funcionam as outras redes, que tentam se fechar nelas mesmas, o TikTok já desde, assim, da primeira vez que eu entrei, ele já é um, sei lá, você tem o seu perfil, você põe o arroba no Instagram, você pode baixar o conteúdo e compartilhar no WhatsApp. O Instagram está cheio de stories feitos no TikTok, o próprio YouTube é um repositório imenso de vídeo do TikTok. E aí eu queria entender se isso é uma estratégia, se vamos começar, então a gente precisa espalhar, e tem tanta identidade o conteúdo do TikTok, que não tem problema que ele está em outro lugar, porque quando a gente vê ele em outro lugar, a gente reconhece. Uhum. Isso é uma estratégia para crescimento, e se isso é uma estratégia de crescimento, no limite vocês podem anunciar em outra plataforma, se eles deixassem, por exemplo, como vocês...
Uhum. Super, eu acho que assim, uma coisa que eu mais amo e me fez querer trabalhar no TikTok foi essa abertura. Por que tentar conter e limitar a criatividade das pessoas? Por que tentar isolar as pessoas em um lugar só, né? Somos pessoas inteiras, né? Então, se eu sou um criador de conteúdo, eu quero poder colocar meu conteúdo em todos os lugares facilmente. E a gente até viu em outras plataformas, em outras redes, que as pessoas acham um jeito, né? Especialmente os brasileiros, as pessoas mais criativas, né, da planeta. Se quer colocar essa coisa em outro lugar, vai colocar, vai compartilhar, quer criar essa conversa. Então, eu acho que até... voltando no assunto anterior de deixar as pessoas co-criarem e conectar, né? Você pode pegar o áudio de um vídeo para fazer o seu, você pode costurar, você pode fazer dueto, você pode pegar facilmente o filtro. Por que não também deixar conectar com outras plataformas? Então, eu diria que é muito um mindset, um pensamento de que a criatividade não pode ter limites. Então, por que limitar também a plataforma?
É bem interessante, porque tem um movimento que é sobre isso, né? Essa descentralização das redes sociais, essa fragmentação dessas narrativas. Uhum. Eu estava vendo um jornalista dos Estados Unidos falando sobre a creator economy, ele estava falando assim, no futuro a gente não vai mais ver um Instagrammer, um TikToker, um YouTuber, um Twitter, um Twitter, né? A gente vai ver creator. Por quê? Neste jogo ainda nenhuma plataforma venceu, né? Então... consequentemente, o futuro é multiplataforma, né? Então, não faz sentido você tentar reter a pessoa ali, né, prendê-la ali e não poder citar outras plataformas, etc., porque no futuro todo mundo é creator.
Exato. Assim, os creators são pessoas, né? E as pessoas estão em, né, todos os lugares. Você tem todas as suas fases da sua vida, igual uma marca, né? Pode querer estar em outros, e eu acho que uma outra coisa é limitar por formato. Então, eu lembro, tem uma pesquisa que saiu que os dois formatos que estavam mais bombando era TikTok e podcast. São de lados extremos em termos de consumo de conteúdo. O TikTok é imersiva, tela cheia, som ligada. Podcast, você pode fazer um zilhão de outras coisas quando você está ouvindo um podcast. Então, o formato de criação e de conteúdo sempre vai ter essa variação, e eu acho que as plataformas têm que abraçar isso. Eu vejo o TikTok, né? Até a gente está cada vez mais expandindo os formatos e as formas que você pode comunicar e criar dentro da plataforma, né? Então, aí eu acho que a gente viu isso muito também nessa época de ficar muito tempo em casa, quanto que as pessoas buscaram novas formas de se comunicar, se expressar. Realmente, eu acho que nenhuma rede, nenhuma plataforma pode apostar em restringir e nem focar em só um único formato.
Não, a gente queria falar um pouco sobre essa estratégia de crescimento, né? Porque eu acho que o TikTok, ele teve essa explosão, principalmente a partir desse momento de pandemia, né? Foi muito interessante ver como a plataforma veio para trazer um alívio mental, para colocar as pessoas para criar, colocar a energia delas em criar alguma coisa, se envolver em algo que não era só aquela tudo que estava acontecendo fora, assim. E aí a gente viu esse ano, acho que teve esse boom, né? E esse ano a gente se surpreendeu, a gente ficou enlouquecida aqui, Kim, com vocês anunciando na Globo. Cara, porque assim, foi muito interessante, porque quebra uma barreira real entre esses dois, uhum, né? De alguma forma, reforça até a relevância que a TV aberta ainda tem aqui no Brasil, né? Então, você que colocou isso na rua, provavelmente, como diretora, né? Sim. Pra gente, assim, como que é isso? A gente ficou, uou, queremos saber mais.
É tudo conectado, né, gente? Assim, porque a gente acabou de falar sobre limitar entre plataformas e redes. Por que que eu vou limitar minha marca e onde eu estou construindo ela entre digital e offline? Então, eu realmente acredito que não podemos negar o poder de todas as plataformas e estar onde que as pessoas estão botando sua atenção. TV aberta tem um papel no consumo de conteúdo? Com certeza, e no entretenimento. Tem evoluído muito nos últimos anos. Então, a estratégia de como que eu boto a minha marca na Globo é diferente do que 10 anos atrás. Com certeza, é um pouquinho mais estratégico, eu diria, da forma. Eu acho que antes, assim, você era muito limitado onde você podia fazer publicidade e sua marca. Hoje, você pode ser muito cirúrgico nas decisões. Então, sim, eu acho super legal ver o TikTok na Globo, dentro de uma fazenda, dentro de um Masterchef, no Jornal Nacional. Por que não? Porque até vendo, quando você fala esses programas, a pessoa conhece na hora o programa, você sabe, isso fala para você a relevância, mas isso é diferente do que talvez a forma do passado, que era a forma do plano que você montou na TV. Então, sim, vou botar o TikTok em qualquer lugar que tenha entretenimento, tenha interesse, tenha um público falando, querendo, né, se entreter, se comunicar e criar. Eu acho que o que é importante é criar essa conexão com a minha plataforma. Então, não estou botando a marca lá só por botar. Sempre tem uma conexão com a nossa comunidade, com a nossa plataforma, com o conteúdo, seja um conteúdo exclusivo, seja uma conversa que a gente quer gerar dentro da plataforma, enfim. Então, eu acho que, sim, tem que estar em todo lugar, gente. Não tem essa.
E que tipo de retorno assim, a TV gera numa estratégia como essa? Como que foi, assim? Cara, agora é mainstream, tipo, todo mundo, até no interior do sertão, de alguma cidade do Nordeste, ela conhece, assim. Era esse o lance? É mainstream? Tipo, que KPI é esse?
Cara, não sei quanto que eu posso abrir, para ser muito honesta, mas eu acho que, assim, é difícil dizer exatamente qual é o KPI, né, o resultado de TV, mas eu acho que é um pouquinho essa coisa de surpreender as pessoas, né, e ter esse momento de, nossa, eu estou vendo o TikTok aí, que legal, né, eu amo o TikTok no meu celular, eu amo né, os conteúdos do TikTok, o que o TikTok está fazendo lá, essa curiosidade, né, e as pessoas entendendo que existe essa conexão. Então, de novo, eu acho que todos os assuntos são conectados, mas eu acho que as pessoas não querem ter essa barreira. Então, eu falei, não vai ter. Então, não vai ter essa barreira. Então, sim, com certeza, quando a gente fala de alcance, quando a gente fala de construção de marca, todos os meios têm seu papel nisso e você pode ver o impacto, né, de certas iniciativas. E eu acho que, de novo, TV hoje, para mim, são momentos de união de audiência em momentos muito específicos. Parou de necessariamente ser o always on de atenção das pessoas, mas não pode negar que um BBB tem um impacto, né, na vida das pessoas, da audiência, enfim. Então, eu acho que é olhar assim pela estratégia.
Porque em 2019, a gente foi no TikTok lá na Califórnia. E aí, lá na Califórnia, tem um brasileiro trabalhando lá, que foi quem nos recebeu, não sei se ainda está lá. Ele disse, e ele, na época, disse para a gente que, bom, a plataforma ainda é muito jovem, né? Ele não abriu os números, mas disse, é muito jovem, nem não é um interesse do TikTok, lá em 2019, ainda falar com o público mais velho, porque ainda tem muito jovem para vir para cá, e a gente acredita no poder dessa viralização para o mundo inteiro e tal. Acontece que em 2020, né, contra a vontade de todo mundo, tivemos uma pandemia e eu tive essa sensação, e todo mundo, de que o TikTok foi invadido por todo mundo, né? Foi dominado por vovós, adultos, criancinhas, enfim. E eu tenho, e acho que também, e não sei se por consequência disso ou pela evolução natural que a plataforma tem, ela também mudou o perfil dos conteúdos, né? Tem coisa, não é só a dancinha e o desafio, mas tem conteúdo de educação, dica de como cortar fruta. Enfim, tem de um tudo. Uhum. Hoje dá, como dava em 2019 para dizer, o TikTok é uma plataforma só de jovem, hoje dá para resumir o perfil do TikToker? Você conseguiria...
Realmente não dá. Realmente o TikTok hoje é para todos, todas, todes, de todas as idades, crenças, gêneros, orientações sexuais, raças, enfim, todo mundo. Assim, realmente a gente tem a comunidade, eu diria, mais diversa das plataformas, e não temos a estratégia focada em idade. Eu diria isso. A gente tem muito esse foco em trazer pessoas que querem esse tipo de conteúdo, comunidade, interação. Então, não há idade que corresponde a isso. Eu acho que antes a gente fala muito de gerações, né? Gen Z, Gen Y, enfim. Mas eu lembro uma pesquisa uns anos atrás que mostrou que a geração Z era um estado de espírito. E eu acho que o TikTok, de certa forma, é isso, é quem quer um ambiente que é mais leve, mais criativa, mais autêntica, colaborativa, enfim, como você falou. Então, pode ter muita criatividade ensinando matemática, pode ter muita criatividade vendendo apartamentos, né, imobiliária, pode ter muita criatividade falando de moda, de maquiagem, DIY, né, faz você mesmo, tem... Então, eu acho que é muito mais isso. Eu acho que, com certeza, a gente sabe que há pessoas mais novas que adaptam mais a tecnologia e são mais abertos a experimentar novas coisas e até... pela forma que o TikTok surgiu, né, no mercado, né, com outras plataformas que existiram antes, que tinham um certo perfil. Mas o que, que a gente viu é que nossas ferramentas são muito democráticas e pela forma que... por isso tanto que a gente fala também que TikTok não é uma rede social e sim uma plataforma, porque é conteúdo em primeiro lugar. É drivado pelo conteúdo e não pela sua rede. Então, meu For You não é de pessoas que eu sigo. É de conteúdos que são relevantes para mim. Então, quando você é content first, como o TikTok, isso também abre o espaço para o conteúdo ser realmente o que leva a plataforma. E aí, cabe, né, todos esses tipos de conteúdo que você está falando. Mas também a gente não tem problema nenhum com nossas dancinhas e nossas dublagens, né, gente? Eu gosto muito, o For You está cheio disso, tá tudo bem.
Inclusive isso é uma coisa que a gente explica muito, assim, para cliente, para nas aulas, que a lógica do TikTok é diferente. É, não, você pode ter zero seguidores e o seu conteúdo ter muita visibilidade, é interessante para muita gente que quer consumir ele. E é difícil, às vezes, mudar a chave, porque a gente, né, vem de uma história de várias plataformas em que ela é centrada no usuário e na quantidade de seguidores que ela tem. E acho que também isso é o efeito disso é que a gente também descobre muito talento no TikTok, né? Muita gente apareceu porque cresceu no TikTok, porque justamente juntou a ferramenta que possibilita a criatividade e a criatividade que a pessoa já tem com ferramenta que facilita e, pô, explode, né? É muito, isso me falou, é muito o nosso dia a dia de explicar. Não, pera, TikTok é isso, Instagram é isso, Twitter é aquilo, e acho que aí que está também a beleza desse crescimento vem também de uma lógica que valoriza a criação, não o, né, a pessoa que tem 1 milhão de seguidores, porque, sei lá, é fácil ter 1 milhão de seguidores, isso é uma coisa muito errada,
Mas eu quero voltar.
Não, pode falar, Bia.
Fazer uma outra pergunta, mas se você quiser comentar da Rafa, pode.
Não, acho que só tocou num ponto também sobre a diversidade das pessoas que destacam no TikTok e as vozes diferentes que a gente tem construído audiências muito relevantes. E quando a gente fala dos nossos criadores maiores, não são desse perfil que as pessoas imaginam que é o TikTok. A gente tem literalmente criadores enormes de diversos assuntos. E é por causa disso, é baseado no conteúdo e as pessoas criando essa conexão autêntica, né, com essas pessoas. Eu acho que até abriu nichos que a gente nem sabia que tinha audiências muito engajadas, que até é muito o que a gente fala de potenciais para as marcas, porque talvez esse nicho foi muito difícil de achar em outra plataforma e tem uma comunidade mega engajada e até mais fácil de achar no TikTok por causa disso. Então, eu só queria tocar nesse ponto sobre a diversidade das pessoas que estão se destacando na plataforma.
Eu quero falar mais disso também, e eu acho que isso meio que puxa a minha pergunta sobre, de repente, vocês são uma plataforma para postar seu currículo e arranjar emprego, né? Porque como que a gente chega nesse lugar, né? Então, entretenimento da docinha, vamos arranjar um job, descolar um emprego no TikTok.
Então, a gente fez um piloto, sim, nos Estados Unidos, de um produto baseado nisso. E até no nosso processo de estagiários para o Brasil, a gente abriu uma etapa que teve essa opção. Mas eu acho que o que é por trás disso? É a expressão autêntica, de se expressar quem você é e poder, em um TikTok, né, porque a gente sabe que o processo de contratação é muito, né, você tem pouco tempo para se apresentar, né, de verdade, seja numa entrevista ou no seu CV, então, para mim, faz total sentido. As pessoas já estão se expressando e se mostrando na plataforma, por que não usar isso para contar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, enfim. Então, assim, foi só um piloto, mas eu acho que o insight por trás faz total sentido com hoje em dia.
Ah, queremos que saia do piloto, que vire um projeto de verdade. Eu acho que é muito divertido. Ok, vamos falar agora de TikTok para marcas, né? Você falou um pouquinho sobre isso, de nichos, de tendências, de conteúdo, uhum, etc. O que, que para você é uma campanha de marca muito legal no TikTok? Né? Quero falar de campanha, mas também quero falar de conteúdo orgânico. O que, que é um perfil legal, assim, de conteúdo orgânico para as marcas no TikTok? Tem case?
Tem muitos cases, mas eu não gosto de citar, porque eu sinto que eu estou, assim, né, dando preferência, mas eu acho que, assim, tem muitos cases incríveis no Brasil de marcas se construindo no TikTok, seja por usar nossos criadores como embaixadores da marca, até de entrar nas tendências e os trends de uma forma criativa, ou até dando cara para sua marca, mostrando um pouquinho o backstage de que é a sua empresa, que é o seu processo de produzir, né, seu produto, enfim. Então, assim, tem vários. Eu acho que, assim, a Magalu é um exemplo sensacional de marca. Não dá para não falar sobre a construção da Magalu na plataforma, porque não é só a forma que entraram e revelaram a sua marca, né, com a Lu, né, de corpo inteiro na plataforma pela primeira vez, mas é assim, eles fazendo um vídeo de um air fryer, mas de um formato para promover um produto de um air fryer, só que na linguagem totalmente da plataforma, da filmagem, que foi uma animação, mas foi feito num ângulo, na linguagem nativa da plataforma. Então, e aí você vê o que eles fizeram para o mês de junho, que cederam espaço, né, da sua marca para vozes diversas da comunidade. Então, olha esses três níveis. Você tem a pessoa entrando, fazendo um trend, chegando, até o conteúdo do dia a dia ser na linguagem nativa da plataforma, até você ceder esse espaço como marca, dar essa visibilidade, esse alcance para creators e pessoas diversas. Então, eu acho que isso aí, para mim, é um case que mostra todas as formas que as marcas podem entrar na plataforma.
Tem até o Makeup Challenge que eles fizeram com a Letícia, né? Se transformando na Lu, também usando a linguagem da plataforma.
Exato.
Da plataforma. É muito legal mesmo. A gente é muito fã de Magalu, nem precisa... Né?
Mas você tem foi o 99, né? Que usou o Kambi. Né, que é um creator não brasileiro. Então, olha o poder global da plataforma também. Ir atrás de um dos maiores criadores de TikTok no mundo e trazer, né, para uma campanha no Brasil. Mas a linguagem dele é perfeita. Todo mundo que está ouvindo, se você conhece, eu estou fazendo ação com a mão. Só falar a ação com a mão e todo mundo sabe. Então, olha esse insight da marca. É uma ação de mão de um creator não do Brasil, que você coloca numa campanha e todo mundo entende. Então, eu acho que essas, para mim, é isso que as marcas podem fazer na plataforma. E até pensando um pouquinho em tirar essa pressão de mega produções. Pode ser uma coisa tão simples quanto, sabe?
E que também eu acho que é uma coisa que a marca, quando ela vai fazer conteúdo, geralmente ela confunde conteúdo com propaganda mais barata, né?
Uhum.
E aqui é sobre conteúdo mesmo, então ver as marcas, porque assim, não vai dar pra fazer propaganda mais barata porque a galera não vai engajar, né? Então, assim, é conteúdo real.
Precisa do criador para existir, né? E acho que até quando a gente fala isso para as marcas, exige também um desapego da marca àquilo que ela acredita que é uma publicidade e uma confiança no criador de que é aquilo que funciona, é aquilo que é como... Ele conhece a plataforma, ele conhece a audiência dele, ele conhece o que vai funcionar. Não adianta a marca criar um roteiro e falar repete. Né? É muito mais o contrário. A co-criação aqui é a condição para a existência da marca na plataforma, é você confiar no criador que você contratou, né?
Eu acho que... temos que quebrar muito essa ideia de pedir X posts, X stories, e mandar um roteiro pronto, e precisa de uma mega produção. Pode ser muito simples. Então, assim, eu penso em como contratar um creator para fazer maquiagem em casa, sem nenhuma produção, usando sua própria ring light e gravando no seu próprio celular e postando no seu próprio perfil. Isso é sem abrir câmera 3 diárias e tudo mais. Olha essa oportunidade para as marcas, para serem mais eficientes, assim, e mais rápidos. E eu acho que a gente fala também sobre marketing na velocidade da cultura. Só pode fazer marketing na velocidade da cultura se você tem esses processos ágeis e essa flexibilidade de abraçar a forma que o conteúdo é feito hoje em dia. E a gente também, assim, o poder das câmeras e os celulares que a gente tem na nossa mão permite produções extraordinárias a custo muito, muito mais, né, barato. Mas também eu acho que a gente não pode negar que tem criadores na plataforma que gastam 200 horas para fazer um vídeo do TikTok. Nossa, eu vi um desses dias feito de papel que o creator fez com o Lil Nas X, que ele falou, literalmente, eu demorei 200 horas para criar esse TikTok, engajem. E a comunidade amou. Então, tem uma apreciação para craft também. Então, isso não é para falar para as marcas que você precisa fazer um conteúdo barato, vai no TikTok. Não, pode ter mega produção e a comunidade também aprecia isso, aprecia, e eu acho que um conteúdo que a gente não fala tão muito sobre o TikTok são os artistas da plataforma. Tem muito artista, tem muita pessoa mostrando coisas manuais que são feitas e as pessoas apreciando mais o valor disso, que eu acho também que é legal, porque a gente escuta de vários microempreendedores que as pessoas não entendem a dificuldade de criar, às vezes, um produto mais feito à mão e ter uma plataforma onde pode mostrar esse processo criativo e quão trabalhoso que é fazer aquilo, também até pode ser bom para o business, sabe? Porque a pessoa... Né? Então, eu acho que funciona para uma marca gigante como Magalu, até uma pequena que está mostrando o processo para criar aquele, né, aquele copo porcelano que você quer comprar, quanto que isso é feito à mão e isso é válido, então vale você investir e pagar por isso. Então eu acho que é isso.
Muito lindo isso. E quais que são as tendências de conteúdo do TikTok hoje? Que você falou de coisas assim que a gente não estava imaginando. A gente fez agora o nosso programa de aceleração para creators, que é o Creators Boost, e a gente teve lá a presença da Faida, que estão chamando de Annelise Keating do TikTok, que é uma advogada que está fazendo conteúdo de direito no TikTok. Assim. Então, assim, isso é uma tendência. Tipo, por onde vocês estão vendo essas verticais?
O que eu falo que é tendência hoje e amanhã pode ser totalmente diferente. Assim, mas eu fico muito feliz em ver conteúdos educativos, mas isso pode ser em uma dica de como que você faz seu imposto de renda, até finanças, investimento, até idiomas, até, né, materiais escolares. Então, assim, eu acho que educação, ensinar, e eu acho que todo mundo tem uma coisa para ensinar, eu acho que a gente está vendo isso quanto que as pessoas estão abertas a aprender coisas novas, mas quer aprender nessas pílulas. Então, talvez eu não vou fazer um curso inteiro sobre aquilo, mas eu gosto de aprender num TikTok, né, um pouco sobre aquele assunto. Então, eu acho que conteúdos educativos, mas não da forma clássica de dizer o que é a educação, acho que tá crescendo muito. A gente sabe que, eu diria, as indústrias de criatividade, assim, moda, maquiagem, arte, música, assim, são... Legal. Assim, tem um casamento perfeito com a nossa plataforma por causa das ferramentas, né, que a gente falou, né, de criação já dentro do próprio app, essas colaborações e cocriações. Então, isso vem na cabeça. DIY, então, fazer você mesmo, acho que tem um pouquinho com conteúdos educativos, mas eu separo, porque, assim, aprender como cortar fruta, ou um hack que como você pode adaptar uma tomada para não sei o quê, ou aqueles, sabe, aqueles 200 coisas de plástico que você guarda em casa, e como isso pode virar um vaso lindo, não sei, ou criar uma mesa, que eu vi esses dias.
Isso,
então,
isso é surreal.
Assim, eu acho
que... Eu vejo muito desse, você não consegue.
É, eu acho que tem muita coisa aí. Então, eu citaria esses três. Eu acho que a gente tem a educação, que né, é muito abrangente. Eu acho que esses nichos, essas indústrias muito de criatividade né, e arte, seja de moda, maquiagem, música, comédia, por aí. E eu acho que essa DIY, né, mão na massa, quero aprender a fazer, também tá bem legal. Mas tudo isso pode mudar amanhã. Nossa, gaming! Eu esqueci de gaming. Gaming, eu tô vendo explodir. E eu tô, assim, eu sou total noob. Tô aprendendo até os termos. Mas, assim, tá muito legal ver na plataforma também.
Que legal. Ô, Kim, já que a gente tá falando de conteúdo, vamos puxar agora o papo um pouco pra creator, né? O universo da galera. Primeira pergunta, quantas vezes por dia você escuta a pergunta? Como faz pra ter o perfil verificado no TikTok?
Não sou eu que recebo essa pergunta, porque a gente tem um time incrível de comunidade que gerencia todos os nossos creators, e eu acho que essa pergunta vai mais para eles do que para mim.
Aqui para a gente perguntam bastante. E acho que, porque obviamente o nosso contato com o criador é muito intenso, e aí tem um pouco dessa ansiedade de saber como funciona, né? E aí a minha dúvida, um pouco compartilhando a dúvida dessas pessoas que dividem isso com a gente, além de, obviamente, como faz o perfil ser verificado, é, uma vez que a lógica é a do conteúdo e que a gente foi ensinado a se medir pela quantidade de seguidores, o que é a métrica de sucesso de um criador na plataforma, que não é o seguidor?
Incrível essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa mudar esses paradigmas, porque como a gente já falou, pode ter pessoa que tem 100 seguidores e vai ter um vídeo com 6 milhões de views, porque realmente é sobre o conteúdo. Então, eu diria que sim, claro, é legal você ver a construção de uma audiência, porque essa audiência vai naturalmente, por seguir você, ter mais exposição ao seu conteúdo, mas isso não limita de forma nenhuma o potencial de outras pessoas que não seguem você a ver seu conteúdo, né, por causa do algoritmo. Mas eu acho interessante essa coisa de verificar perfil e olhar essas coisas, porque quando você abre o app, não é ranqueado por verificados, né? E você nem vê, verdade, o perfil, né, da pessoa. Você pode ver 10 vídeos. Foi engraçado, eu lembro, tinha uma criadora que eu amava, e eu acho que eu já tinha curtido 50 vídeos dela. Eu sabia o nome dela, eu sabia de onde que ela era, eu já tinha comprado um produto que ela indicou. Eu não seguia ela, e eu percebi depois. Porque assim, eu vi ela tanto no meu For You, porque o algoritmo entendeu tanto que eu gostava dela, que eu nem precisava seguir. Então, é difícil responder essa pergunta, porque eu acho que a gente não conseguiu, talvez, explicar ainda essa diferença. E eu acho que por isso que também eu vejo o TikTok diferente do que outras plataformas, talvez nessa coisa de regra de horário de postar ou quantidade de conteúdos. Porque realmente, né, eu lembro na época que as pessoas falavam assim, novo vídeo no canal nas quartas e nos sábados, para preparar sua audiência para ir naquela plataforma para não perder, né, aquele conteúdo. Porque não tinha uma forma necessariamente de garantir na exposição do seu conteúdo. E a gente vê que no TikTok não necessariamente segue essas regras. Você pode postar 5 vídeos num dia e talvez todos vão bombar, ou você pode postar um cada 2 semanas e também vai, e vice-versa, enfim. Então, eu acho que, não sei exatamente, para ser honesta, responder a sua pergunta, eu acho que a gente precisa trabalhar juntos como uma comunidade e junto com nossos criadores para explicar melhor o que é o sucesso no TikTok. Pode ser views, pode ser compartilhamentos, pode ser engajamento, pode ser, né, eu acho que umas coisas que a gente está vendo com as marcas, o engajamento nos hashtags que as marcas estão promovendo para ver as criações. Imagina, pensa nisso, assim, antes você posta um vídeo e você está muito preocupado no VTR do vídeo, né, quantas pessoas assistiram até o final. Olha a mudança de falar assim, postei um conteúdo para inspirar um movimento e 20 mil pessoas criaram vídeos para fazer parte desse movimento. Quantos video views você vai ter nesses 20 mil vídeos que foram criados dentro desse hashtag? Isso é incrível, mas assim, não sei exatamente como resumir num tweet que é o sucesso no TikTok.
Mas é maravilhoso tudo que você está falando. Eu acho que você bateu num ponto super importante, que a gente tem que desconstruir essa visão que foi construída como métrica de sucesso por outras lógicas de outras redes, porque meio que agora tudo é assim, tudo só pode ser assim, e a gente está tendo assim um burnout, a gente está falando de saúde mental, a gente está extremamente cansado como creator e até em outras profissões, né, porque todo mundo tem que ser um creator agora, e está todo mundo atrás das mesmas métricas, né, então eu acho que, de fato, a gente tem que comunicar isso melhor, porque é muito importante para o ecossistema, né.
E algumas dessas métricas, assim, depende totalmente qual é o objetivo disso. Às vezes, 1 bilhão de views não importa se o que, que você está tentando fazer é outra coisa, sabe? Assim, ou, assim, às vezes, menos é mais. Então, eu acho que a gente... E é o que todo mundo sofre. As marcas sofrem também, né? Falando, né, do meu lado como marca, porque... O que chama a atenção das pessoas são, às vezes, esses big numbers, e TikTok tá cheio de big number também, então tá tudo certo aí, mas como é que a gente consegue realmente quantificar de verdade a qualidade né, dessas coisas? E por isso que eu gosto que a gente tá abrindo um pouquinho, assim, eu penso em outras coisas, assim, uma marca vendo quantos duetos que as pessoas fazem com o seu vídeo, literalmente colocando a cara do lado, né, querendo associar, né, com a marca. Então, eu acho que sim, a gente precisa realmente refletir sobre as métricas que valem e não tentar padronizar para todo mundo.
Nossa, maravilhoso. E aí, eu acho que a gente pode também falar sobre essa lógica do algoritmo, né, e como ele é alimentado pelo nosso comportamento. E como o TikTok tem trabalhado para os grupos minorizados, então negros, PCDs, etc., terem visibilidade também na plataforma, né? Inclusive, podemos dar spoilers sobre algumas coisas aqui.
Então, eu acho que, como eu estava falando, eu acho que um diferencial do TikTok é a diversidade da comunidade. Então, a gente tem como prioridade ter mais e mais diversidade nas pessoas criando na plataforma, contribuindo para a plataforma, participando, né, na plataforma. E também, assim, tá tudo certo só assistir TikTok também, gente. Tá tudo bem, realmente, assim, a gente não tem problema nenhum se você é um viewer do TikTok. E eu acho que, assim, então a gente com certeza tem isso como prioridade quando a gente pensa em como a gente está se posicionando a plataforma para fora, as campanhas que a gente está promovendo dentro da plataforma para engajar mais na criação de conteúdo, fomentar esse ecossistema, dar visibilidade para, né, para pessoas diversas. Mas eu também acho que é importante elogiar a comunidade mesmo, porque realmente são eles que estão assistindo, engajando, compartilhando esses conteúdos que ensinam o algoritmo que é isso que a gente quer ver. Então, a gente tem um papel, sim, como plataforma, como empresa, como marca, a ter essa preocupação, mas acho que também é muito legal ver quanto que nossa audiência celebra essa diversidade e quer engajar e criar essas comunidades, assim, na plataforma. E eu acho que sim, falando um pouco, né, como a gente realmente acredita nisso, não sei, Bia, se você quer contar, mas a gente está animados que a gente está fechando, né, nossa parceria com o YouPix para fazer um programa dedicado para criadores negros. Mais de 500, eu acho, que vão participar do programa, e é exatamente para garantir que eles se sentem acolhidos pela plataforma, que eles entendem a plataforma e que eles podem produzir conteúdo nessa linguagem que a gente vem falando que é tão importante ser nativo, né, da plataforma. Então, a gente está muito animados para isso com vocês.
Muito feliz também. A gente não vai dar detalhes, a gente vai deixar detalhes depois, mas está aqui esse spoiler dessa parceria TikTok e Pix para fazer um super programa de desenvolvimento dos creators, TikTokers pretos na plataforma. Vamos falar um pouco disso no Pix Summit também, enfim. Então, aguardem que eu tá lançado aqui a parceria. Ok, a gente teve, num dos últimos eventos que a gente faz, a gente tem um evento mensal que chama YouPix Talks, né? Então todo mês a gente está encontrando com a comunidade para discutir alguma coisa. E no último ou penúltimo que teve, o André Alves, da Float, que é uma empresa de pesquisa maravilhosa, Ele estava falando uma coisa super legal, que ele falou, cara, a gente teve um momento da internet, um momento muito comum às plataformas, que antes a gente estava muito preocupado com a distribuição do conteúdo. Então, um grande ativo das plataformas para as pessoas é, você tem uma voz, a gente vai distribuir essa voz, você vai ter alcance, vai atrair pessoas e vai crescer e tal. E aí que a gente começou nessa loucura do seguidor, né? E aí agora, todos os esforços, quando a gente fala muito até de creators, mas também de outras pessoas, tipo a advogada, a moça da pequena empresa que está lá, etc., sobre como as plataformas podem gerar renda para essas pessoas, né? Então, eu estou aqui fazendo conteúdo, eu quero monetizar.
Uhum.
Para onde o TikTok está indo nessa área?
Acho que é uma grande prioridade para a gente cada vez mais deixar a plataforma como um lugar para as pessoas criarem suas próprias carreiras, negócios, profissionalizar mais como criadores de conteúdo. Temos algumas coisas que a gente estamos testando, que nós estamos testando em outros mercados, mas eu acho que, assim, eu não posso dar muito spoiler, mas eu diria que é muito importante para a gente criar essas oportunidades, porque a gente entende também, a gente mais do que talvez qualquer outras pessoas, a gente sabe a importância de valorizar esse conteúdo, porque eu sempre falo também, a gente cria a plataforma, mas quem faz o TikTok ser o TikTok é a nossa comunidade, são nossos creators. E até, se você ver, por exemplo, nossas campanhas da marca, a gente usa, né, trabalhando com os criadores, claro, obviamente, né, sempre pedindo autorização, mas a gente gosta de destacar nossos próprios creators e o conteúdo que existe, o real conteúdo que já está na plataforma. Porque sem o conteúdo, sem os criadores, sem a comunidade, o que é o TikTok? Né? Então, eu acho que a gente tá focado nisso e eu espero ter grandes novidades em breve.
Oh, meu Deus, vamos lá. A gente está fazendo 15 anos de vida esse ano, então, assim, a história da YouPix, ela vai longe, era tudo mato mesmo, e a nossa história se confunde muito com a história do próprio ecossistema de creators aqui, porque nos nossos eventos, nas nossas plataformas, essa galera se encontrou e se conversou e se uniu e se formalizou e foi ganhando corpo. Então, a gente está aí nesse momento comemorativo e a gente está olhando muito assim para passado, presente e futuro desse nosso mercado, desse nosso ecossistema. E você, assim, já passou por muitas coisas, muito jovem, mas, assim, já foi Young Lion, é a profissional de marketing, né, mais proeminente de menos de 30 anos, esteve no Google, está no TikTok. O que você acha que é o futuro dessas plataformas sociais ou redes sociais? Para onde você, agora uma pergunta meio pessoal de quem acompanha, uhum, não tirando o crachá do TikTok, mas para onde você acha que essa coisa toda está indo, sabe?
Obrigada, primeiramente. Muito obrigada. Eu assim, pessoalmente, eu acho que é muito essa questão de liberdade para as pessoas. Escolher quando, como, quanto que eu quero consumir de conteúdo, de quem. Então, eu acho que, assim, a gente viveu esse momento de explosão de plataformas, né? E todo mundo estava querendo conteúdo em todo e qualquer lugar. A gente teve um momento, né, que era o momento FOMO, que a gente falava, né? Que eu preciso saber de tudo, preciso acompanhar tudo, preciso assistir tudo, preciso tudo. A gente teve um momento de JOMO, que era Joy of Missing Out, que era o pullback, né? Ah, eu quero controlar meu consumo, né, de certas coisas. Ah, eu quero diminuir o número, né, de aplicativos que eu tenho, alguma coisa assim. Eu acho que agora a gente está vendo que as pessoas estão entendendo que eles estão no controle. Então, eu posso, igual eu estava falando de um podcast a um TikTok, realmente eu vejo que essa é a tendência de querer diversificar a forma que eu posso consumir. Então, eu acho que é importante, até voltando, né, bem no começo que a gente estava falando de eu quero TikTok em todo lugar, porque realmente eu acho que é isso, a gente tem que dar liberdade para as pessoas a entenderem quanto que eles querem consumir conteúdo, qual formato e de quem. E isso tem uma implicação também para as marcas, por isso que é tão importante as marcas entenderem esse segundo ponto que eu vou chegar, que é a autenticidade do conteúdo. Eu acho que as pessoas também entenderam que a gente foi para um extremo de talvez conteúdo produzido demais e falta de transparência, assim, talvez no conteúdo que eu estou consumindo, quem está por trás. E hoje as pessoas estão exigindo das pessoas que estão produzindo conteúdo, das marcas em si, dos nossos líderes, enfim, transparência e autenticidade é muito, muito importante para todo mundo, essa confiança. Então, eu acho que tem várias pesquisas que falam, né, da geração Z, quanto que acreditar nos valores da empresa ou aos valores daquela influenciador ou, né, define sua compra, né, de produto, de conteúdo, de lifestyle, de tudo. Então, eu acho que entender essa coisa da liberdade, que realmente vai estar mais e mais na mão das pessoas. A gente está vendo essa coisa de cookies, né? Cookies, né? Até nos browsers, né? Sumindo. Então, liberdade. Liberdade de escolher, junto com querendo transparência e autenticidade. Eu acho que a última coisa que eu acho que foi muito... Eu acho que foi uma coisa que a gente sentiu muito na pandemia, essa vontade de conexão e querer ser feliz, entretenimento, diversão, fugir um pouquinho. Então, acho que ter conteúdos aspiracionais, ver a criatividade, eu acho que isso é muito pessoal meu, é uma coisa muito pessoal minha, mas as artistas eram algumas das pessoas que mais sofreram por causa da pandemia, mas eram as pessoas que salvaram a gente. Então, a gente precisa continuar celebrando e investindo na criatividade, no entretenimento, porque é isso que a arte, enfim. Então, é por isso que eu fico muito feliz, né, em estar no TikTok nesse sentido, porque eu acho que a gente está realmente dando esse espaço para, né, artistas independentes, para pessoas criativas, e assim, TikTok para mim foi uma terapia. Em muitos momentos. Então, eu acho que são essas três coisas. Eu sei que eu talvez falei muito, mas liberdade, transparência, autenticidade e celebrar a criatividade é o futuro, eu acho.
Obrigada, não, muito legal. Eu quero fechar esse bloco de perguntas antes da gente entrar nos quadros. E assim, o TikTok tá voando, assim, né? Aí a minha pergunta é, nesse mar azul de TikTok tudo lindo, quais são os desafios? Tem desafio para o TikTok?
Com certeza, com certeza tem desafios para qualquer marca, para qualquer plataforma, para qualquer empresa. Eu acho que, com certeza, manter foco e entender realmente o que nossa comunidade quer é sempre uma coisa que é prioridade para a gente, para a gente manter esse foco de criar a melhor experiência para nossa comunidade, para nossos criadores e para as marcas. Eu acho que sim, a gente tem três stakeholders principais aí que a gente precisa sempre, né, ter em mente. Com certeza, tem muitas plataformas e muitas redes e sempre vai ter, né, uma nova. Então, a gente tem que sempre entender qual é esse futuro e como...
TikTok é agora, que rede é essa que a gente quer saber?
Mas assim, então, tipo, como ser diferente mas manter, né, essa vibe de compartilhar e estar aberto. Então, eu acho que é isso. E eu acho que também qualquer plataforma que está liderando com a quantidade de conteúdo que tem um TikTok, tem um desafio aí de acompanhar esse conteúdo, esse crescimento e manter um lugar positivo para todos, para todos. Então, eu acho que sim, esse é um desafio que qualquer plataforma que é abastecida por milhões e milhões e milhões e centenas de milhões de pessoas é um desafio para qualquer uma plataforma assim.
Muito bom. Obrigada.
Estou
empolgada aqui. Agora a gente tem... Rafa, vai lá.
Olha... Kim, a gente tem uns quadros fixos, mas dessa vez a gente fez uma edição especial TikTok para você responder.
Ok.
A gente sempre tem uma pessoa que você está seguindo e tal, mas dessa vez vai ser focado no TikTok, para você deixar aqui a sua contribuição para a nossa galera. Inclusive, para quem não conhece o TikTok, né, vai ter uma dica de um alguém que está aí, né, muito lá no meio. A gente tem as nossas também, mas a gente quer ouvir as suas. E a primeira coisa é... uma dica de um arroba do TikTok que você está seguindo. Um só.
Gente, isso é impossível, porque, e também isso é muito pessoal, né? Porque, né, minha mas para é você sua. É minha para você. Eu estou simplesmente apaixonada no Arthur, o menino que mostra os looks dele, Arthur Fredo, acho que é o nome dele. Eu até mandei para o meu time hoje, falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com ele, então estou até expondo, assim que eu literalmente mandei para o time. Arthur Freixo. Eu adoro ele. E o que, eu mais amo é que ele tem uma linguagem muito dele, de apresentar os vídeos dele. E as pessoas agora estão imitando ele de uma forma, em homenagem à forma que ele comunica. Eu acho a coisa mais linda, porque realmente, assim, mostra a beleza da comunidade. E minha TikToker preferida, ela é uma gringa, mas como eu sou gringa, espero que vocês me permitem, é a Tinx. Então é It's Me Tinks. Pra mim, ela é minha alma gêmea. Ela é uma creator em LA. Ela ranqueia os melhores Diet Cokes do mundo. Ela fala sobre relacionamento. Ela fala sobre os melhores yoga pants. Tipo, ela é totalmente lifestyle. Eu simplesmente adoro ela. Então, assim, não são respostas estratégicas. Realmente são duas pessoas que estão alegrando o meu dia a dia hoje.
Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo que, independente do TikTok, é a quinta pessoa física aqui, do Adão Jurídico. Também, então, qual é o desafio do TikTok que a Kim não encara?
O que significa não encara?
Você não faria. Tipo, não faço essa.
Ah, um desafio que eu não faria? Não é que eu não faria, que eu realmente tenho dificuldade, mas assim, tem algumas danças que eu admiro muito, mas que fisicamente eu não sou capaz de, com toda a coordenação. Então, realmente eu diria isso, mas eu não sei se tem um. Ah, eu não estava muito afim de qualquer um que você tem que jogar coisa na cara. Não sou muito fã dessas também, porque eu penso assim, se não dar certo no primeiro take, fazer de novo.
Tem que tomar banho,
é meio que preguiça.
Ai, gente. Tem uma hashtag muito famosa do TikTok que é TikTok Made Me Buy It.
Yes.
A gente quer saber uma coisa que você já comprou.
Ah.
Assim, pode ser uma curiosidade. O que você comprou? Por causa do TikTok.
O que que eu não comprei por causa do TikTok? Assim, o ring light que tem na minha mesa foi dica de TikTok. Eu já comprei um monte de maquiagem. Assim, batom, highlighter, enfim. Pantufa. Já comprei pantufa por causa do TikTok. Por causa da Tinx. Eu sou muito influenciada por ela. Já comprei uma obra de arte. De uma pessoa que eu vi no TikTok. Eu sou heavy user pessoal também, assim, eu sou bem influenciada mesmo. Restaurante, eu já fui em restaurante por causa de ver, assim, naquelas contas que falam, tipo, melhores dicas de uma cidade. Eu já fui em uns 2, 3 restaurantes, porque eu vi no TikTok.
Ou seja, legal. Um pouco de tudo.
Muito influenciável. Sou muito influenciável.
Um dia a gente estava no nosso grupo lá de alunos, e a gente falou dessa hashtag, tinha alguém que não conhecia, eu falei, olha, veja essa hashtag longe do seu cartão de crédito. E pode ser que você acabe com ele. Eu também, tem muita coisa curiosa, né? E as pessoas mostram coisas que você nunca imaginou que precisava, e elas mostram as coisas funcionando, aí você passa a querer, assim, não posso mais viver sem, né? É muito legal. Tem algum. Aqui não precisa ser só. Não é exclusivo do TikTok, mas tem alguma coisa para quem você quer dar um unfollow? Assim?
Nessa indústria.
Nessa indústria, algo que não tá legal, coisa que você acha que...
Ah, que eu quero dar um follow. Boa. Tipo, coisa que eu gostaria que parasse de ter. Nossa, é difícil essa pergunta, hein?
Pode ser um arroba. Acho que só eu, na história do podcast, dei um follow em uma pessoa, teve coragem. Ninguém tem coragem, mas... Pode ser
Eu já dei um follow, entendeu? Eu já dei um follow em muitas. Eu gostaria de dar um follow em pessoas que falam de produtos de estética sem admitir o que realmente ele já tem feito para ter aquele look. Eu acho que é muito perigoso para as mulheres, principalmente para as meninas, e eu gostaria muito de dar um follow nessa cultura de não ser 100% transparente e honesta em a real poder de produtos de beleza e procedimentos estéticos, porque eu acho que está criando padrões de beleza, expectativas nas pessoas que não são realistas, e é muito ruim para a autoestima e saúde mental das pessoas, mas principalmente das mulheres.
Arrasou, maravilhosa! Estou aqui aplaudindo.
Inclusive, vai mais um ponto positivo para o TikTok, porque é mesmo do que você falou, que é um lugar menos dessa coisa. Eu preciso postar a foto perfeita, com a luz perfeita, com o filtro perfeito, de uma pele que você sabe que não existe, mas que a gente consome, fica, né, se comparando com uma realidade inexistente, e a gente olha no nosso espelho e fala, ah, por que esse espelho não tem o filtro?
Exato, eu acho que rolou recentemente uma pergunta, eu acho que para os Kardashians, se elas acharam se elas estavam promovendo padrões de beleza atingíveis, não atingíveis, né, para as pessoas, e responderam que não. E eu sou a maior fã dos Kardashians, tipo, eu sou a maior fã delas, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu achei essa resposta um pouquinho diferente. E eu acho, até assim, conectando com o TikTok, eu fiquei muito orgulhosa que nos Estados Unidos a gente decidiu nas políticas de ads que não pode fazer ads de produtos que tem a ver com emagrecimento e essas coisas, que eu acho, fiquei muito feliz com essa decisão, mas eu teria ficado feliz como Kim, como pessoa.
É maravilhoso isso.
Agora, por último, a gente tem assim um momento de um hashtag público que você queira fazer, uma coisa que você queira contar, divulgar para a nossa audiência, é um momento público. Mas o publi daqui.
Eu sou TikToker, né, gente? Então, assim, eu acho que tenho que fazer publi do meu próprio TikTok, se eu puder. Eu sou arroba minha gringa preferida.
Sim, que é maravilhosa.
Não, acho que seria isso, é engraçado.
A gente teve contato com a Kim pela primeira vez aqui na comunidade do YouPix, no YouPix Summit do ano passado, e ficou todo mundo apaixonado, porque ela, sim, nossa gringa preferida, ela tem, se você sentir esse sotaquinho gostoso, a Kim é americana, mas ela fala o nosso brasileiro muito bem. Então, Kim, muitíssimo obrigada pela participação, a gente está muito feliz. Esse foi mais uma edição do YouPix Cast. Na semana que vem tem mais. E se você quer saber das novidades de TikTok com YouPix, fique ligadinho. Vamos falar disso no YouPix Summit. Vamos falar em nossas redes. Em breve, mais informações. E até a próxima.
Obrigada.